Audiobook grátis apresenta Não morrem os gigantes ao segundo golpe. Napoleão ergueu-se no Senado francês, a 4 de dezembro de 1809, e sobrepujando com a sua voz a voz da história, como se lhe não andasse já descontada a glória com dois consecutivos reveses na Península Ibérica, disse, tanto que eu apareça além dos Pirineus, o leopardo recolher-se-á amedrontado ao oceano para fugir à ignomínia, à derrota e à morte. A vitória das minhas armas será a do gênio do bem sobre o do mal, a vitória da moderação, da ordem e da moral sobre a guerra civil, sobre a anarquia e as paixões destruidoras. E, concluída a campanha de Áustria pela paz de Viena, a águia francesa deixou de pairar sobre o norte da Europa, e do alto do Palácio Imperial de Schönbrunn fitou o olhar ardente e profundo na orla do Ocidente banhada pelo Atlântico. E pela terceira vez se equipava o exército invasor, superior a 80 mil homens e pela terceira vez fora chamado um general distinto a tomar o comando em chefe das tropas para obter melhor êxito que os seus dois antecessores. A eleição recaiu no Marechal Massena, príncipe de Sling, duque de Rivoli, cuja valentia e ciência Napoleão conhecia desde as campanhas de Itália. Não precipitemos, porém, os acontecimentos que o ano de 1810 havia de desdobrar sobre a Europa. Justo é reverter ao que é assunto principal deste livro, mais biografia do que chronica. Já anteriormente dissemos que o exército português recolhera ao quartel-general de Castelo Branco, e daí fora mandado, nos últimos dias de agosto de 1809, para diversos acantonamentos. Em Castelo Branco, o Marechal Beresford permitiu aos soldados, que mais se haviam distinguido, a escolha de corpo e quartel, não só para lhes galardoar de algum modo os serviços prestados, como para incitar os outros a medirem-se na terceira campanha com os premiados na segunda. José Maria da Graças Treche escolheu o Regimento de Infantaria 18, que, com 6 e 9 da mesma arma, foi mandado para Coimbra. Então se levantava detrás do túmulo da irmã querida, para o desgraçado moço, a aurora do amor, que desabrochara no primeiro beijo, e que o ciúme aclarara definitivamente à beira do catre do moribundo Bernard. Havia-se batido como leão, assolado pelo cheiro do sangue. Mil vezes se atirara à morte, e a morte parecia respeitar no sorriso de Rosina Regnal a heroicidade do soldado. Disse-ia que a vivandeira tinha duas asas, que, desdobradas, o abrigavam. Graças Treche acabou, como era natural, por amar o seu anjo da guarda, quando inteiramente compreendeu o que ela lhe dizia na triste eloquência do silêncio a que se condenara: eu tenho de guardar a tua alma para guardá-la preciso possuí-la. No seu coração calcinado pela saudade choveu pouco o orvalho refrigerante companheiro da aurora, o amor cauterizou a ferida que sangrava ódios ficar apenas a cicatriz, como fica voltada num livro a página que se leu, e cuja impressão jamais se desluz na mente do leitor. Aconteceu a Graças Treche como ao comum da humanidade. O amor, que é luz, que é fogo, que é sol, o ai se decompondo em irradiações parciais na nossa alma, à medida que o ai desenregelando, como verdadeiro som num prisma de cristal. Verdade é, ser preciso que tenha a alma a pureza do vidro para que lentamente se vão revezando as cores, alternando as nuances, e embriagando-se ela pequenos haustos no banquete da felicidade. O amor que rebenta como erupção, não é amor, é desatino. Nasceu cego, não vê. E rompe como a lava, passa, queima, desaparece. Este é o amor das almas versáteis, que não se vergam ao sacrifício, e que por isso mesmo são incapazes de meter ombros à cruz cujo peso deverá ser repartido pelos dois. Os que amam sem previamente haver sofrido, amam apenas enquanto o amor não é sofrimento. E quem pode desfolhar a rosa sem ferir-se no espinho? Esses amam pouco. As lágrimas são a água que baptiza na religião dos atribulados. A mocidade de Graças Treche recebera esse primordial sacramento. Dera sua vida em holocausto à saudade. Sofrera muito, e a alma que sofre assim tem de certo a pureza dos grandes sentimentos. Por isso a luz da aurora, que lhe alvorecia sobre o túmulo da irmã, se foi decompondo em gradações prismásticas por feitio que ele, muito alma dentro, pôde conhecer a nitidez das cores, o brilho das tintas casado à transparência do cristal. Desde então começou a amar com os que têm sofrido. Tudo o que penso e sinto te direi, segredara ele em Alcântara. Estas palavras não eram apenas a promessa de uma revelação, eram a promessa da felicidade. Os acontecimentos não permitiram que, antes de Coimbra, Rosina Regnal pudesse afastar de si a nuvem do ciúme que dia muito lhe oprimia o coração. Muito primeiro o amara ela, porque o ciúme nascera parelho do amor. Parece que o destino porfiara em depôs no Éden viridente de Portugal para mandar depois a serpente atentá-os. Naquele jardim de Coimbra sombras fadadas para o amor. Já o disse um poeta. Quem nunca viu Coimbra pela brisa embalada do Mondego, que de amorosa timbra na margem reclinada com sossego, não sabe o que é beleza, ai! Não conhece a filha dos amores, mais nobre que Veneza, mais linda que Sevilha sobre flores. Ali rememora ainda a celebrada fonte, que suspira numa das extremas do campo de Santa Clara, o poema das lágrimas da formosa Castro, o maior poema d'amor que se tem sentido em Portugal. Que fantasias que não tem o amor em Coimbra! É velha doidice que se respira naqueles ares, porque já Faria e Sousa conta que Pedro, o príncipe amoroso, confiava a água da fonte, que nesse tempo ia jorrar nos jardins do Paço Real, os bilhetinhos namorados que a loura Ignês muito em segredo recolhia e, em maior segredo ainda, relia. E perora Faria e Sousa, tales são las astucias de los amantes. Com perdão de Faria e Sousa, astuciosos são os escritores que nos pintam amores fabulados de tão acertadas contingências, como era da água, sem embargo dos seixos e ervagens, ser fiel correio do príncipe e da aia. Eu contarei singelamente o meu caso, tal como aconteceu na hora em que o ciúme de Rosina Regnal, como se já não fosse preciso para atiçar as labaredas do amor, se acalmava na mútua confiança das almas que se possuem. Foi aí por alguma copada sombra das margens do Mondego, onde, como disse Gabriel Pereira de Castro, o rio ponto nas voltas se mostra arrependido de levar água doce ao mar salgado. Que Rosina Regnal e Graças Trash descansavam numa das últimas tardes de agosto. Aproveitavam sempre as horas feriadas do serviço militar para essas excursões, reguladas pelo toque das cornetas no quartel, porque só onde a sombra os escondesse poderiam dialogar, os dois, sem que ouvido estranho traísse o segredo da mudez de Rosina. Aí se indenizava ela dos longos silêncios a que era constrangida, e assim se foram estreitando os laços, que já tão cingida tinham a imagem da felicidade num e noutro coração. Nessa tarde Rosina Regnal intencionalmente encaminhou o diálogo para o episódio da morte de Bernard, e a ponto veio recordar as palavras de Graças Trash, tudo o que penso e sinto te direi. Ah! Não sabes, disse ela subitamente exaltada pelo ardor da vivandeira, que do cumprimento da tua promessa depende a realização da minha felicidade, pois duvidas? E não duvidaste tu de mim, quando em Alcântara socorri o pobre lá. Gote. Perdoa-me, sim, perdoo, não a ti, ao ciúme, pois que para o ciúme também peço perdão neste momento. Ouve-me, portanto. Fala. Exclamou Graças Trash. Há uma dúvida horrível no meu espírito, que é preciso dissipar um obstáculo no meu caminho, que é preciso vencer. O meu amor, que começou por dar-te a liberdade, não pode viver escravizado. Desde o primeiro momento te amei perdidamente. Enquanto tu dormias, velava eu, para que as tuas palavras de soldado não fossem desmentidas pela tua fisionomia. Diferido sem eu perceber a verdade. Já então mal pensavas, a minha vida dependia da tua. E vigiava-te, e estudavas mais ligeiras alterações do teu semblante, como a mãe que observa, de noite, na solidão silenciosa do seu quarto, o filho doente que dorme. Tu não suspeitavas que pudesse entrar tamanha dedicação na alma duma vivandeira, e razão de sobra tinhas. As mulheres com quem eu vivia eram tão vis, que se riam do meu carinho para contigo. E eu arrostava-lhes os chascos, os insultos, porque bem sabia que a culpa não era delas, mas do destino que as tornou tão desgraçadas. Aspereza, injustiça, só me doía a tua. Não bastava amar sem esperança, o meu amor era recompensado com desprezo. Tu eras nosso prisioneiro, não podias, portanto, sofrer que a minha pronúncia te estivesse recordando a cada hora a tua infelicidade. Quis, porém, Deus que me ouvisses um dia com menos indiferença, quando conheceste que eu valia um pouco mais do que as outras. Viste que eu era boa, e quiseste-me para instrumento da tua vingança. O que tu não supunhas era que o teu sonho fosse a esse tempo. O meu, dar-te liberdade. Que eu contasse os instantes da tua vida pelas horas da minha. Que eu quisesse ser para ti o que era o fiel molosso. Para o cego da minha terra. Pois queria, juro-te, queria. Se não pudesse restituir-te a liberdade, teria a coragem de envenenar um remédio para que o mesmo veneno nos matasse a ambos. Acredita. Tinha. Mas sempre na tua boca a palavra vingança. Sempre essa palavra. Horrível. Eu bem sei que todo homem, que vê a sua pátria invadida, precisa vingar-se a si, e a ela. Mas esse anel que não mais te deixou não era da pátria. Falavas de tua irmã, tens-me falado sempre dela. Compreendo como se possa amar uma irmã, que era boa, que era pura, é que foi morta injustamente. Todavia compreendo também que se as cartas as escreveu tua irmã, o anel pode deixar de ser desse anjo. Nos lábios de Graças Trecha havia o tranquilo sorriso de quem sabe com que ardor é amado. Quis falar a ela, interrompeu. Oh! Por piedade, não sorrias, sem que esta dúvida atroz se desfaça. Tenho tido a coragem de saber esperar este momento solene e para mim decisivo. Tu sempre a pensar no teu anel, eu sempre a pensar em ti. Tão calada, que nem voz posso ter diante de estranhos. E que tivesse? Havia de perguntar a alguém pela vida do homem que eu chamava irmão? Tu sonhavas de noite, como quando ficaste ferido em Alcântara, e sorrias. Acordavas, vias-me ao pé de ti, e acudias logo a falar de tua irmã. Oh! Se eu soubesse que tu me enganavas. Se tu estivesse sonhando com outra mulher que não fosse tua irmã, quando eu estava ali, sozinha, calada, sem pátria, sem amigos, amaldiçoada, a velar pelo teu sono. Sabes o que eu faria? Vestiria o teu uniforme, José, e iria bater-me, avançando tão imprudentemente como o infeliz Bernard, até que as balas dos soldados da França se me cravassem no peito. Morreria pelo ingrato como soldados morrem pela pátria, e morreria contente por morrer amortalhada no teu uniforme. Vê, pois, bem a minha alma. Unicamente te peço que seja sincero, ainda que a tua sinceridade tenha de ser cruel. Estamos a dois passos do Mondego. Me fácil procurar nele a maior altura da água, se o coração me disser que me estás enganando. Mas não as de, mas não me deves enganar, porque pela memória sagrada de tua irmã te peço que sejas verdadeiro. E ficou ansiosa, com os olhos fitos, os lábios entreabertos, o seio ofegante, pela memória de minha irmã te juro que mais uma vez te repetirei a verdade, disse Graças Trash, cuja fisionomia parecia irradiar a luz clara e pura dos que estão fazendo uma confissão sincera. Também eu te amo doidamente, Deus o sabe. Também eu tive ciúmes, Rosina. Também eu estou acostumado a sofrer. Se aquele moribundo da Alcântara houvesse denunciado, por um gesto sequer, que tinha outros direitos à tua dedicação, além dos de estar ferido e ser francês, eu, impossibilitado de agredir um homem meio morto, haver-te-ia fugido para me expor à morte que encontraria em qualquer parte. Juro-te, pela memória de minha irmã te juro, que isto senti eu ao pé do pobre Bernard, quando te vi socorrer-o. Nesse momento forjou o ciúme as cadeias que nos têm agora aqui presos. Comecei por aborrecer-te, é certo. Sobre este anel, que tirei do dedo de minha pobre irmã morta, jurei vingá-la, Rosina, porque primeiro me derrubaram a mim para que eu não pudesse defendê-la, e depois assassinaram a ela, a minha mãe, e a minha avó. Meu pai, que já sei ter morrido no mesmo dia, porque houve participação oficial de ser reconhecido, foi vencido pelo azar do combate, não foi assassinado. E depois era um soldado, e um soldado em campanha ou mata ou morre. Mas as pobrezinhas que mal faziam a França? Eu acordei do delíquio motivado pelo ferimento que recebi, sem saber o que se tinha passado. Estendi o braço e senti um corpo, apalpei e conheci roupas de mulher. Achei uma cabeça, tacteei-lhe os contornos, e não me enganou a mão quando me pareceu ser aquele o perfil de minha irmã. Era noite, bem sabes, dentro a escuridão, a tempestade fora. Eu sentia vibrar a espinha dorsal como se fora daço, fria como ele. Procurei luz, quase louco. Mal me podia suster nas pernas. No cérebro ardia-me um vulcão em derredor do crânio, sentia a friura do gelo. E a luz mostrou mais, a elas, minha irmã, minha mãe, minha avó, mortas, desgrenhadas, deitadas no soalho, e rodeadas das sombras que a interposição dos móveis projetava na parede, parecendo moverem-se, bracejar, escancarar a boca, casquinar gargalhadas que o vento, lá fora, parecia rir diabolicamente por elas. Eram horrores da minha imaginação, eram visões da febre, porque eu nessas horas incomparavelmente angustiadas delirei, enlouqueci, morri em mim mesmo para renascer num cadáver. E o sangue, Rosina, o sangue delas, empoçado no soalho, tão vermelho que parecia incendiar-se ao reflexo da luz. Foi então que a providência me socorreu e me permitiu um esforço sobre-humano. Beijei minha irmã, abracei minha mãe, acariciei minha avó, falei-lhes, não sei o que lhes disse, não me lembra, e estremecendo do contacto das mãos de minha irmã, que pareciam de mármore, e que do mármore tinham os veios roxos e azuis, tirei-lhe delicadamente do dedo, como se ela pudesse molestar-se, ela, que era tão franzina, este anel querido, sobre o qual proferi o meu juramento de vingança, que até hoje tenho cumprido, e que cumprirei até que Portugal sucumba ou triunfe de uma vez. E como se a arrebatada eloquência o repusesse ainda em meio das desgraças que historiava, pendeu ao peito de Rosina, extenuado, descoradas as faces, revoltos os cabelos, flamejante o olhar. Rosina meigou-lhe a fronte banhada de suor frio, e docemente lhe pediu perdão de o ter compelido a avivar tão recentes e profundas dores. Graças Treche estava preocupado, como se procurasse um pensamento que lhe entrelembrava como se quisesse suster uma visão que se mostrava e fugia. — Ah! — exclamou de repente. — Não, Rosina, não basta ainda. O teu amor reanimou o meu cadáver, eu devo-te a vida, quero abrir-te a minha alma para que a vejas bem, para que a sondes, e leias nela. A tua luminosa inteligência já te permite compreender muitas palavras do idioma português. Pois bem, aqui tens uma prova irrecusável que não pode deixar a mínima dúvida no teu espírito. E, desabotoando o uniforme, tirou o maço das cartas da Augusta. É esta, continuou, procurando, é esta, lê aqui, lê bem. Foi há 2 anos, no seu dia natalício, que lhe mandei este anel. Vê o que o anjo me respondia. Lê, esta é a prova, lê, o teu anel, José, o teu anel, que me pareceu acompanhar a tua alma, porque a tive todo dia ao pé de mim, não me deixará até a hora em que a amortalhadeira me o tire do dedo. Pedes desculpa de que seja liso, de que só tenha uma pedra. Tontinho. O teu coração pesa mais do que o anel, e a avózinha diz que os anéis de muito feitio apenas são próprios das camponesas. Vê, Rosina, olha para este nome, Augusta, o único de mulher que pronunciei antes do teu, José. Exclamara Rosina divinizada por uma aureola de condoeira doçura, que parecia esbater-lhe o semblante no azul do céu. A natureza das caía na deliciosa morbidez do anoitecer. As labaredas que a ambos afogueavam o coração foram bastantes a secar as lágrimas de um e outro. Se eu quisesse passar por um escritor tão casto como os que usam adoçar o acre das situações violentas, diria que se ouvia rumorejar as folhas, sendo os lábios que rumorejavam. Essas últimas revelações tanto contraíram os elos da cadeia, que já não era possível medir a distância interposta às duas almas embevecidas. Se ali, naquelas paragens onde o grave faria e Sousa achou que era torrão azado para localizar as tossias de namorado se aquela hora, como na tragédia de Goethe, estivesse ali Mepistopeles, bradaria com alegria satânica, perdida. Bem podia ser, porém, que alguma voz do alto respondesse, salva. Só se perde a mulher que não tem coração para compreender o que é ser mãe. Do Sr. Antônio de Serpa.